Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Caminhamento do projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 086, de 15 de agosto, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e dá outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Ecker. Projeto de Lei número 087, de 20 de agosto de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas da Festa da Criança Terrors, realizada pela Sociedade Recreativa Beneficente e Cultural Terrors, com apoio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, e indica recursos. Projeto de Lei número 088, de 20 de agosto de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos, nos termos da Lei Municipal número 2760, de 2009, de 6/8/2009, à abastecedora de combustíveis EFA Comercial de Combustíveis Limitada, e dá outras providências. Projeto de Lei número 089, de 20 de agosto de 2025, o qual amplia o quantitativo de vagas no quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 090, de 20 de agosto de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no montante de R$ 3.009.825, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 091, de 20 de agosto de 2025, o qual altera a redação primeira do artigo 3º e inciso 1 do artigo 4º da Lei Municipal 4.383, de 20/6/2025, aluguel social. Mensagem retificativa do projeto de lei número 082, de 6 de agosto de 2025, dando nova redação e emenda e artigo 1º, 6º, 12º, 14º e 16º. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto de lei número 091, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, Prefeito Municipal Sidney Ecker.
Pedido de afastamento.
Maria Helena Amati, vereadora em exercício de antifirmada, vem respeitosamente requerer licença para tratar de seus assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, 3º do Regimento Interno desta Casa, pelo prazo de 60 dias, a contar do dia 1º de setembro corrente. Termo que pede deferimento, vereadora Maria Helena Amati.
Requerimentos. O pedido de afastamento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimentos.
Mariano José Weitzman, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo Municipal, que a Administração Municipal execute instalação de iluminação pública próxima ao pequeno trevo que vai à Forqueta para a Forqueta Baixa. A solicitação se faz necessária diante do pedido de moradores da localidade e motoristas que trafegam pelo trecho. Pede deferimento, vereador Mariano José Weitzman.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa.
que a...
Já vou ligar o microfone. Nunca peguei.
Bom.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e Lima do São. Falar um pouco do requerimento que eu fiz sobre a iluminação pública ali em Forqueta. É bem na rotatória ali, tem luminárias que vai para Forqueta Baixa. Mas essa solicitação pelo pessoal que trafega, que mora próximo ali, espere uns pontos de iluminação, uns dois pontos, o trecho que vai em direção ao centro, na subida do antigo Nightski, que era o barzinho ali. Na subida ali está bem escuro e o pessoal pediu uma iluminação lá. Lá é um pouquinho mais custoso, um pouquinho mais trabalhoso, porque não tem postes lá, né? Então, mas é um pedido feito pela população e eu acho importante ser atendido. Falar um pouco também do asfalto da Forqueta Baixa, dos dois. Hoje mesmo falei com o assessor, do deputado Pazinho, que é o Paulo, que trabalha no DAIR. Ele passou a informação que eles iam começar a recapagem nesse mês de agosto. Então hoje entrei em contato novamente se realmente esse asfalto vai começar em agosto, porque o agosto já está no fim, né? É complicado. A gente repassa a informação, fica feliz com a notícia e a obra não acontece. Mas amanhã e semana que vem vamos cobrar novamente para que saia, né? A promessa foi dada para esse mês ainda, né? Também sobre o asfalto que o executivo ficou de fazer agora em agosto também. Até na reunião comunitária foi dito que seria feito nesse mês de agosto. Até essa obra ia ser recomeçada assim que a empresa ia terminar em Capitão. Fui para Capitão realizar um trabalho e eu passei lá na linha São Domingos, próximo ali, eles estão fazendo asfalto lá em Capitão. E o prefeito de Capitão me passou que ia demorar mais uns 2 meses lá. Então, se é verídico isso ou não, mas... Enfim, também foi prometido para fazer o mês de agosto. Não
termina. Aqui, ó. É, por acaso, até hoje de tarde eu passei ali, né? E é pena para esse material que se perde. E tem bastante material na valeta já que vai embora, né? A brita aí.
É, exatamente. Isso é uma outra coisa. A base se perdeu praticamente tudo, né? Então, vamos ficar no aguardo se essa empresa de Capitão vem ainda esse mês para fazer esse asfalto, porque... foi prometido e o pessoal está na guarda, né, para realizar essa obra aí. Também parabenizar todos os empresários envolvidos na aquisição do caminhão de bombeiros que foi entregue aqui, uma coisa Uma coisa muito importante, que futuramente vai ser muito importante para a nossa comunidade, a hora que a gente tiver o nosso corpo de bombeiros aqui. Então, parabéns e muito obrigado a esses empresários que viabilizaram esse veículo para o nosso município. Também falar um pouco do projeto do 1 milhão de reais para a saúde, que é feito por etapas. Vejo que muitos colegas aqui estão se puxando, divulgando, mandando para seus contatos. Eu acho que é um projeto muito importante, independente de partido político, vai somar e muito para zerar a fila das cirurgias, que a gente sabe que a saúde é a base de tudo no nosso dia a dia. Então vamos continuar, acho que até sexta agora é outra etapa. Vamos divulgar, vamos mandar para os nossos contatos, os idosos pedir ajudas. Agora temos os pontos no, no, na prefeitura, nos postos municipais. Enfim, onde então vão auxiliar também, né, amigos, familiares, enfim, todo mundo ajudar quem não consegue acessar esse aplicativo, porque esse projeto, esse 1 milhão vem, meu Deus, se nós conseguirmos 1 milhão, vai ajudar aí muito a nossa população. E também quero complementar, fazer um agradecimento muito especial, como o nosso colega Vanderlei fez um belo projeto também sobre as lideranças públicas. Mas às vezes também são as pessoas que fazem acontecer, além da a liderança que puxa a frente, mas tem pessoas que não aparecem e fazem trabalhos grandiosos. Aqui hoje quero citar em especial a Glacy Zanoni, fazer um agradecimento especial a ela e também a Gerda Majolo e também as mulheres ali em torno da comunidade Rio Barbosa, pelo belo trabalho do canteiro na Rio Barbosa, na frente do Piacine. É de se orgulhar. Passei hoje, antes da noite, lá ainda, fui abordoado pela Polícia Estadual, conversei com o policial estadual um pouco. Ele mesmo elogiou pelo, até para o trabalho deles, para quem trafega, agora até é outra visão. Aquele trevo também estava, aquele canteiro sempre estava meio largado, nunca tinha as manutenções adequadas, mas que capricho. Então, eu quero agradecer em especial, até colaborei, tirei as árvores daqueles canteiros ali, que de fruto, eram árvores frutíferas, mas que não davam frutos, só tiravam a visibilidade para quem trafegava ali. Agora acho que a maioria passou por ali, né? É outra imagem, né? Parabéns e por mais atitudes assim no nosso município. Obrigado. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Jean Kerr.
Presidente, secretário, jurídico, colegas, imprensa, Lima, falar sobre educação. Ontem à tarde, a secretaria fez o lançamento da Feira do Livro, com a presença do vice-governador Gabriel Souza. A Feira do Livro é um momento mágico que acontece de 2 a 6 de setembro e que serve principalmente para fortalecer os pilares para um mundo melhor, mais humano, mais colaborativo, e então o convite para que todos participem deste momento. Ressaltar que o projeto da Câmara Mirim, que passamos a conhecer melhor quando fomos fazer a divulgação em várias escolas, será uma das atrações aqui nesta casa, na quarta-feira do dia 13 de setembro, às 17 horas, e espero que vingue. E parabéns, Rodrigo. Como você disse, que perdure por muitos anos. E que possamos aprender com a nova geração que aí vem. Temos em andamento o Show do Milhão, né? É um apelo, então, para que todos participem, porque dinheiro para cirurgia sempre é bem-vindo, principalmente para aqueles que mais precisam, para aqueles que estão na fila e para aqueles que possam vir estar na fila, né? Essa semana aqui aconteceu também o plebiscito. Um plebiscito, um Brasil mais justo, começa com justiça tributária. E sou a favor, concordo com a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso dá 3 pontos, alguma coisa de salários. quando Fernando Henrique Cardoso entrou no seu governo, o imposto de renda era isento até quem ganhava 5 salários. Quando ele saiu, 8 anos depois, estava em 2,5, e aí ficou. Não estou dizendo que ele é culpado, mas todos os presidentes mantiveram aquilo ali, né? Vamos levando, por quê? Porque é um dinheiro fácil. Não precisa fazer nada, é só esperar cair na caixa. Então foram levando, e não isentar ninguém, mas o trabalhador tem esse valor descontado direto na fonte e não pode fazer nada, né? Então sou favorável a isso aí. Tem outras pautas também que não me dizem muito a respeito, mas com essa isenção de imposto de renda sou totalmente favorável. Quero falar aqui de 2 projetos. Um que está sendo votado hoje, que trata do PAV, que é o ponto de atendimento virtual, que eu já mencionei na minha primeira sessão aqui, que é um facilitador para as pessoas que mais precisam e que menos condições têm de acessar os meios eletrônicos, a fim de resolver problemas de CPF principalmente, mas também de outros como o CIB, com C-I-B, né, um cadastro, que é basicamente o CPF da propriedade rural. E esse CIB aí é necessário para fazer a declaração do... que a gente chama DITR, né? Declaração do ITR. Então, dentro dessa linha aí, agradecer ao executivo que abraçou a ideia e pedir o apoio de todos vocês para a aprovação desse projeto de número 81, que trata desse acordo de cooperação técnica para este fim. Cooperação entre o governo municipal e a Receita Federal, né? Outro é o anteprojeto número 006, de minha autoria, que entra na casa hoje e que peço aos colegas que analisem e proponham melhoria, se necessário, né? E que trata de patrimônio histórico e cultural do município. E a minha intenção nesse projeto é dar um pouco de visibilidade para as coisas relacionadas ao patrimônio, que nem sempre são prédios, podem ser comidas típicas, podem ser objetos específicos, lugares interessantes, jeitos de fazer, jeitos de ser. Então, o porquê do projeto? Que nos ajude a evitar o que aconteceu com o Cine Teatro Real, que foi vendido e que hoje faz uma falta inenarrável, no meu ponto de vista. Porque naquela época, se tivéssemos definido o que é patrimônio, ou seja, o que a nossa comunidade não aceita se desfazer, por ser precioso, por ser importante, por ser fundamental para a preservação da nossa história, dos nossos fazeres, do nosso jeito de ser, não estaríamos hoje sem aquele espaço. Espaço que, com módico investimento, poderia fazer parte das nossas vidas, onde 600 pessoas poderiam sentar confortavelmente para teatro, para cinema, para reuniões, para apresentações culturais, enfim. Voltamos aqui ao início de tudo, que são as perguntas necessárias que nós devemos nos fazer. O que queremos deixar para as próximas gerações? E como vamos fazer isto? O que vamos deixar e como vamos fazer isso para deixar alguma coisa para as próximas gerações? Do jeito que estamos fazendo até hoje? Ou temos que mudar um pouco e pensar um pouco mais? Pensar a longo prazo? E com esta fala, então, me despeço de vocês todos, com o sentimento de que aqui tem sim um grupo preocupado com o coletivo, com a comunidade, cada um a seu modo, tentando contribuir para um arroio do meio melhor. E faço votos que todos fiquem bem, que busquem sempre o caminho que proporcione o melhor resultado, mesmo que seja um caminho não tão fácil. E sabemos que às vezes precisamos dizer não. Há muitas proposições. às vezes escolher, né, nessas andanças que nós fizemos aí durante a semana, a gente falou do tal do bolo, né? Às vezes escolher o pedacinho do bolo para isso significa dizer não para outras 9, 10, 11, 20 proposições, né? Enfim, meu muito obrigado por poder fazer parte deste grupo por esses 2 meses e sucesso a cada um de vocês. É isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kinnott.
Boa noite, presidente, colegas, demais que nos assistem. Começo falando da emenda do milhão, que eu acho que é o que hoje tem mais se falado na comunidade de Arroio do Meio, que é uma competição entre municípios que estamos avançando fase por fase em busca de 1 milhão em recurso, que Arroio do Meio tem cadastrado um projeto para tentar zerar a fila de cirurgias com esse recurso. Já estamos nas quartas de final, já garantimos 100 mil em recursos para a saúde. Avançando essa fase que termina na sexta, ao meio-dia, a gente garante mais 100, então somados 200. E a gente aqui pede o empenho dos colegas que já têm se empenhado e de toda a comunidade para que a gente mantenha o foco e consiga buscar esses votos que ainda nos faltam ali, que a gente hoje está atrás desse BRI. Da mesma forma, agradecer todos que já votaram, todos que divulgaram, em especial o engajamento das escolas, da administração municipal, que também tem se engajado muito, dos vereadores, a imprensa também tem divulgado bastante, e as empresas também, através dos seus grupos de WhatsApp e a abordagem aos funcionários também. Porque, de fato, a gente está levando na esportiva as equipes da gincana também, é uma quase uma gincana que a gente está fazendo, é uma união de toda a comunidade para um bem que vai atender a todos nós. Também quero falar um pouco da Câmara Mirim, que visitamos então as escolas, todos os nonos anos da rede particular, estadual, e municipal de Arroio do Meio foram convidados a participarem. Foi muito interessante ver que os jovens têm o interesse em ouvir falar de política, em ter um espaço para serem ouvidos, compartilhar as suas ideias, as suas reclamações também, seus questionamentos. Então, a gente viu alguns alunos bastante empolgados com essa possibilidade, as escolas também. E acredito que vai ser algo que possa sim perdurar por bastante tempo aqui na Câmara e trazer muitos bons frutos. Da mesma forma, quero agradecer aos colegas que aprovaram esse projeto, que foram parceiros também nessas visitações às escolas. E também, com certeza, agradecer à Secretaria de Educação, que foi muito parceira, que está nos ajudando levar esse projeto adiante. Como o Jean comentou antes, a sugestão da Secretaria de Educação de se fazer a posse no dia 3 de setembro, durante a Feira do Livro aqui, né? Mas claro que a definir ainda pelo presidente toda essa questão de organização e a possibilidade de datas e horários. E a Secretaria de Educação também sinalizou positivamente já para um passeio para esses vereadores mirins que serão eleitos, uma visita à Assembleia Legislativa no dia 20 de outubro, que é o dia das lideranças comunitárias e de entidades, que foi um projeto que a gente aprovou aqui na última sessão do colega Vanderlei. Então, já para contemplar essa data e contemplar essas novas lideranças, ficou definido esse passeio para o dia 20 de outubro. Quero falar um pouco também sobre as constantes reclamações que a gente tem tido referente ao atendimento no hospital. Quando elas começam a ficar cada vez mais frequentes e parecidas, a gente precisa reconhecer que tem alguma coisa acontecendo de errado. E, em sua grande maioria, as reclamações são referentes à demora, à falta de comunicação. Então, eu imagino, penso, na minha opinião, que o hospital precisa oferecer um atendimento mais humanizado, com mais informações, porque as pessoas chegam, fazem uma triagem e ficam ali por horas esperando, sem saber quanto tempo vai demorar para ser atendido. E a gente entende que o hospital enfrenta emergências, e coisas que não estão programadas, mas acho que seria de bom grado se algum colaborador pudesse ir lá informar as pessoas que estavam em atendimento de alguma emergência, que pode demorar um pouco a mais, que as pessoas com certeza vão compreender, mas elas ficando lá sentadas sem nenhum tipo de comunicação, nenhuma informação, eu entendo também a revolta que elas ficam. Da mesma forma, comentar um pouco sobre as calçadas aqui do centro, que também são constantes as reclamações, nos mais variados pontos, das mais variadas questões, de pedras que têm pontas sobre os meio-fios que acabam cortando pneus na hora de estacionar, pedras soltas que em dias de chuva a pessoa pisa em cima, joga água, enfim, suja, molha as pessoas. Essa semana me mandaram foto também, uma mulher acabou caindo, se machucando, e muitas vezes eles nos cobram pensando que a responsabilidade das calçadas são do município. Então acho que do município precisa partir talvez uma ação de conscientização e de informação para que as pessoas e os próprios proprietários entendam de quem realmente é a responsabilidade sobre as calçadas, que são dos proprietários. E até sugeri para o Pedrinho que se fosse trabalhada essa conscientização com um prazo para a partir daí então começar a notificar os proprietários, porque de fato a gente precisa olhar para essa questão que tem causado cada vez mais transtornos. Da minha parte seria isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa. Primeiro assunto é a respeito da Rua das Indústrias, que no passado eu já havia comentado. Não sei se alguma coisa já foi feita lá, se foi feito um levantamento, se tem alguma coisa acontecendo ou não, mas eu fui lá verificar, está tudo igual. E se olharmos direito aquela estrada, Rocha conhece bem, César, se nós conseguir abrir aquela estrada nos fundos, fora e fora, se ela tiver em boas condições, muito movimento que passa pela Bela Vista, que vai para o Rio Grande, pode passar por ali. Fernando Kuhn também deve conhecer. E é muito pouco trecho de estrada que precisa ser aberto ali. Tem, inclusive, uma parte que é, creio que seja área verde, passa a rede de alta tensão. E peço para o município que dê uma atenção a isso, porque novamente vem vindo o verão, épocas secas, e todo esse movimento que passa pela rua do lado do cemitério, que vai lá para os fundos, no depósito de areia e brita, acaba causando transtornos que podem ser evitados. Da mesma forma, o calçamento que ali não aguenta o movimento. Então peço que se dê uma olhada nessa situação. E na estrada em direção à linha 32, na Picada Rio do Meio, nas proximidades do seu Nilo Friedrich, tem uma situação ali que já creio que é, desde as enxurradas, tem um bueiro ali, que a estrada está bastante estreitada, está estreita, falta um bueiro, um cano do lado direito e do lado esquerdo. Cada lado da estrada falta um tubo e peço que se dê uma olhada, porque quando vê vai provocar um acidente aquela situação. Terceiro assunto, eu fui procurado por pessoas da comunidade evangélica da Picada Rui do Meio referente ao arroio que passa nas proximidades no fundo do cemitério e que está desbarrancando. Não sei se tem como o município ir, de repente o Rodrigo, o pessoal das obras, dar uma verificada o que pode ser feito lá. Lógico, é uma situação que a gente tem que esperar para se fazer depois, mais para o verão, quando estiver mais seco, mas que se dê uma atenção àquela situação. E para complementar a preocupação do amigo colega Mariano, não sei como é que vai ser custos, que nem o asfalto lá da Forqueta Baixa, porque com certeza lá se perdeu material que vai gerar custos para alguém. Eu não sei como é esse contrato, se a empresa tem valores definidos, não que depois aconteça que tenha que ser feito aditivos e isso saia dos cofres do município. Que se verifique essa situação, porque se é uma obra particular, jamais se faz esse tipo de coisa. Fazer até certo ponto, abandonar a obra e deixar que muito serviço e material se perca. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Cunha.
Boa noite, presidente, secretário jurídico, colegas vereadores, imprensa, Lima do Som. Primeiro assunto que quero trazer para casa é a respeito da nossa área pública privada, que é o estacionamento que nós temos aqui no município, que é nos fundos da Secretaria da Educação. Ele ficou 4 anos sem segurança nos finais de semana, onde tivemos certos delitos lá em finais de semana, principalmente de antenas de veículos, principalmente dos veículos públicos. Então, foi novamente assinado um contrato fechando a segurança para finais de semana também dessa área. E, juntamente a esse fechamento de contrato, eu gostaria de pedir para a administração pública dar uma atenção para novamente cercarmos essa área. Ela sempre era cercada, onde chegava às 7 horas da noite e os portões eram fechados, tanto na frente da entrada do Guararapes como nos fundos da área lá na chapeação do Pedrinho. Era fechado e isso diminuía bastante a circulação de pessoas lá dentro, que não precisa ter, justamente por ser uma área pública privada. Então, eu peço para a administração dar uma atenção nessa questão de novamente encercar aquela área, que, no meu entendimento, não é um investimento muito alto. Quero falar também da questão do atendimento, então, do pronto atendimento do hospital. Conversei novamente com o secretário da Saúde, o Gustavo Zanotelli, referente a esse assunto. Hoje nós temos o trabalho da classificação de risco do hospital, que é a vermelha e a amarela, que são os atendimentos imediatos e os sequenciais ao imediato, e o verde e o azul. O verde, que é atendimento em até 2 horas, e o azul em 4 horas. Nesse atendimento, que quando fica classificado como verde ou azul, hoje existe, por parte do hospital, eles sugerem que os pacientes se dirijam ao posto de saúde, onde tem o pronto atendimento das 7 horas da manhã até as 8 horas da noite. Ela não pode ser orientada, ela não pode ser indicada, ela pode ser sugerida. Então, frente a isso, o secretário está indo atrás de um projeto, que existe um projeto onde tem que ser encaminhado para o Ministério da Saúde, tem que ter toda a questão burocrática e legal para ter o hospital ter essa autonomia de, então, indicar a descida para o posto de saúde. E, novamente, peço encarecidamente para a população de Herói do Meio que dê a atenção de procurar o posto de saúde. Das 5 horas da tarde até as 8 horas, principalmente, que é o horário que ninguém está mais no expediente e todo mundo procura o hospital. Procurem o posto de saúde. Os médicos muitas vezes estão ociosos lá, esperando pacientes. Então, novamente, eu peço essa atenção para a população, para procurar o posto de saúde. Quero falar também das réguas de monitoramento, então, que foram instaladas no município, novamente. Foram instaladas, então, 10 réguas físicas. Dessas 10, 8 delas estão em sequência no acesso que vai ao rio Taquari, após a descida ali na Casa do Peixe. Uma régua física foi instalada na rua São José, com a esquina da Júlio de Castilhos, que é a descida que vai para o 20, e uma régua física na Gustavo Vinens com a São Luís, que vai para sentido para Dom Pedro, ali para as obras. Então são 10 réguas físicas hoje para o monitoramento, que facilita bastante tanto o trabalho para a Defesa Civil, para fazer a leitura, quanto para o povo também ficar mais acalentado. Também foram feitas cotas e marcadas nos postes de luzes aqui do município. Tá? Então, vou citar, foram 8 postes de luzes, então, na Rua Campos Salles, na Visconde do Rio Branco, na Rua São José, na Rua Rui Barbosa, em 2 pontos, na Gustavo Vinens, na Dom Pedro II e na Presidente Vargas. Isso são hoje cotas marcadas nos postes de luz, são cotas reais, elas foram usadas com o georreferenciado para fazer a marcação correta. Então, dá para se basear por isso. Então, é mais um trabalho aí que a Defesa Civil vem fazendo. E, claro, a gente ainda pede para que esse trabalho seja voltado a melhorar ainda mais, pensando em levar essa marcação para placas. Para as placas de sinalização de ruas. Acho que dá para criar uma forma de um selo onde isso melhore mais ainda, porque, bem ou mal, hoje as pessoas são mal acostumadas, elas esperam que muitas vezes seja dado na porta. Então, não, as pessoas também têm que ajudar a procurar, a entender também como é que funciona o sistema. Projeto do milhão, tá? Eu acho que é importante, sim, né? Tem que ter um engajamento do povo, já temos 100 mil garantido, torcer e trabalhar para que conseguimos mais esses 200 mil. E, posteriormente, se isso der certo, né? Daí a gente tem a cobrança em cima da pessoa do Rodrigo Quino, né? Para que, de fato, esse dinheiro venha, né? Essa pergunta me veio muito forte. Mas vem o dinheiro? Oh, sim, nós temos a quem cobrar. Então, fica aí o... também falar dos 1.319.000, e por isso eu estou errado, que veio então para a compra do caminhão do ABT novo, né? Então isso eu acho que é um passo importante para o município de Arroio do Meio também, pela ajuda que a gente dá ao Corpo de Bombeiros, e posteriormente com certeza esse retorno vem para o município assim que nós estiver instalado aqui no município o nosso quartel. Também fui procurado então pela Glaci Petri, né? Ela me procurou pedindo se podia ir fazer aquela área, a limpeza daquela área. Daí eu falei, olha, Glaci, sendo um trabalho voluntário, com certeza é bem-vindo. Então, parabenizar ela, realmente um trabalho ficou muito bonito. A Gerta ajudou, teve muita flor que veio dos moradores em torno, né? Mas também foi pedido então para que a secretaria, o Serviços Urbanos, então, providenciasse também flores para deixar lá para continuar embelezando. E elas vão continuar fazendo esse trabalho. Então, que sirva de exemplo, nós já temos também na Carlos Suri, onde acontece esse trabalho feito pelos moradores. E que sirva de exemplo para outros bairros, que as pessoas que muitas vezes estão ociosas lá, é um trabalho importante, é um trabalho bonito e é um trabalho que hoje o município não dá mais conta. Então, fica aí os parabéns e a dica, então. Da minha parte seria isso.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Mate.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, diretor da Câmara, imprensa, clima do som. Hoje eu vou falar um pouco da farmácia solidária, que atualmente está no ISF do bairro Aimoré. Essa lei é uma lei do Estado, a Lei 15.339 de 2019 do Rio Grande do Sul, e que foi publicada em 2 de outubro de 2009, onde institui o programa solidário, ou seja, a farmácia solidária. Eu lembro que na sessão de 1º de setembro de 2021, eu havia sugerido na então administração que o município também procurasse ter esse programa aqui no nosso município. E, felizmente, então, passou 2 anos, aí a ex-colega vereadora Alessandra Brota encaminhou, já havia comentado também, encaminhou o projeto e foi aprovado. Então, falar um pouco dessa farmácia solidária. O programa visa a conscientização, a doação, a dispensa e o descarte de medicamentos. A lei estadual estabelece que os municípios optantes pelo programa serão responsáveis pela fiscalização e regulamentação dos procedimentos. As farmácias participantes, que participam, hoje o nosso caso é a SOA do bairro Aimoré, serão inspecionadas periodicamente pelas autoridades sanitárias municipais para garantir que as normas sejam cumpridas. A lei também isenta a administração pública, tanto estadual quanto municipal, de qualquer obrigação de compra de medicamentos para complementar tratamentos dentro do programa. Então, é um programa do governo, mas que os municípios aderirem. Hoje, no estado, eu acredito que já tenha muitos municípios. Está, então, no Aimoré, no posto do Aimoré. Os medicamentos disponíveis são provenientes de devoluções de pacientes que não precisam mais fazer uso, doações de clínicas, médicos e laboratórios. E antes de serem colocados na farmácia para dispensação, eles são verificados pela pessoa responsável, que é a farmacêutica, que tem a capacitação para fazer esse trabalho, quanto à integridade física, período de validade. E, assim, não são aceitos frascos abertos de medicamento líquido ou bisnagas abertas de creme ou pomadas. O horário de funcionamento da farmácia, como do ESF do Aimoré, é das 7h30 da manhã às 11h45, das 13h às 16h45, menos nas quartas-feiras de tarde, que tem o atendimento encerra às 15h, porque tem a reunião de equipe, que é como o ESF é programa do governo federal, esse horário da reunião de equipe faz parte do programa. As doações, então, são deixadas, podem ser deixadas em qualquer unidade de saúde, que daí, então, são encaminhadas ao posto do Aimoré. Aí a farmacêutica de lá, Jaqueline, prontamente fez um levantamento assim por alto, nada, não é 100%, mas para se ter uma ideia, nos últimos 45 dias foram dispensados os seguintes medicamentos, uma média considerando comprimidos e frascos: antibióticos 30, medicação cardiovascular 930, medicamentos controlados 1000, para diabetes 270, dores, medicação para dor, 125, gastrointestinal, problemas intestinal, estômago, 90, respiratório, 70 e vitaminas em torno de 130. Então, o que se percebe? É uma coisa boa, até porque as pessoas, eu mesmo já tinha medicação em casa e, enquanto não tinha o programa, esse projeto, não se sabia nem a maneira correta de se descartar. E hoje se sabe que nem um blister, a cartelinha, também não pode ser descartado em lixo comum, porque tem resíduo de medicação. Então, para isso também tem o Jogue Limpo com o Arroio do Meio, E as pessoas estão conscientes, né? A comunidade participa, ela procura, ela leva, ela entrega. E isso tudo acontece, então, na farmácia solidária. E que bom que temos isso. Sei que na época fiquei bem feliz, porque como sugestão minha e logo a colega também se inteirou do assunto e encaminhou o projeto. Eu quero fazer também um agradecimento especial ao vice-governador Gabriel Souza, ao deputado Luciano Silveira, que ontem estiveram aqui em Arroio do Meio, numa visita ao Hospital São José e à UTI, que recentemente foi entregue à comunidade, e pela disponibilização de recursos para a sua manutenção. Infelizmente, os colegas comentaram das reclamações do hospital. Então, hoje de manhã, o secretário esteve de novo no hospital em reunião para se achar um consenso das pessoas não ficarem tanto tempo na espera. Como o colega Fernando colocou, o hospital, ele pode, uma vez que o paciente chegou lá, a pessoa chegou lá para ser atendida, ele pode orientar, mas ele não pode encaminhar. Quando no posto de saúde é o contrário, né? Se a pessoa chegar depois do horário e o médico entender que ele precisa de atendimento a nível hospitalar, ele prontamente vai encaminhar para o hospital. E que as pessoas, dependendo da necessidade, claro, procurem, usem o serviço do posto do centro, que fica aberto até às 8 da noite. E como o colega Fernando colocou, às vezes tem o médico está lá, tem duas pessoas, tem três pessoas, tem quatro, tem cinco, ou nenhuma. Eu já saí do serviço, não tinha ninguém. E no plantão, às vezes, sobrecarrega por coisas que poderiam ser resolvidas no posto de saúde. Então, mais uma vez, como os colegas colocaram também, a gente tem que ajudar. Eu acho que é o nosso papel, é o nosso compromisso. Nós precisamos do hospital, o nosso hospital é bom, o hospital é referência. Nós temos tudo aqui, temos ótimos profissionais. Então, são coisas que precisam ser melhoradas. E o diálogo, a conversa, esclarecer as coisas para as pessoas, elas vão entender. E também quanto à emenda do milhão, Rodrigo, eu tenho certeza que o momento do município, quanto mais pessoas se engajarem, e vamos buscar, vamos procurar, é uma gincana, não é? Conseguimos passar essa fase dos 100 mil, vamos tentar buscar mais. Eu acho que nós precisamos disso, isso não é uma coisa para nós, isso é para a comunidade toda. E nós, eu sempre penso, eu tenho essa ideia, hoje nós estamos aqui, mas a comunidade está ali fora, a comunidade precisa. E nós temos que ter esse olhar para as pessoas. O bem maior é a saúde, é o bem-estar. Esse é o nosso compromisso com cada um que está lá fora, que confiou em nós, que nos colocou aqui. Aqui a gente vai ficar de passagem, mas a marca que a gente deixar, aquela mão que a gente vai estender, aquela mão que vem estendida para nós, trazendo as demandas, isso fica para sempre. Isso não acaba amanhã, depois, daqui 4 anos, 3 anos. Eu acho que esse olhar nós temos, nós como Câmara, os colegas, pelo tempo que eu estou aqui, eu vejo isso sempre, esse coleguismo, essa transparência, esse diálogo, pensando com cada um de nós, pensando nas nossas pessoas. Também falar também do lançamento, então, da Feira do Livro, sem dúvida um evento bonito, que vale a pena participar, porque ver essas crianças e ver a nossa educação, como ela está, como ela anda, é motivo de orgulho para nós. O colega Jean já colocou também, então acontece de 2 a 6 de setembro, e espero que todos possamos comparecer, participar com as nossas famílias nesse evento da Secretaria da Educação, que, mais uma vez eu falo, não é para nós, é para todos nós. Isso é para as nossas famílias, para as nossas pessoas. Quero também lembrar agora.
Helena, tempo esgotado.
Desculpa?
Ah, tempo tá esgotado, tá bom?
Obrigada. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa, Lima. Então, como mais colegas já falaram, no dia 15 da semana passada, tivemos a entrega do caminhão novo do Corpo de Bombeiros de Lajeado. O ato que aconteceu aí em frente à Prefeitura de Arroio do Meio. Parabéns às empresas de Arroio do Meio, Vale Log, Girando Sol, Log Bauer, Central Sul, BRF e STR de Lajeado, que aderiram ao programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública. Muito importante para, não só para o nosso município, para todo o Vale, né, esse caminhão aí. Tomara que logo tenhamos então o Corpo Bombeiro aqui em Arroio do Meio. No caso, esse caminhão novo fica em Lajeado, acho que o outro vem para cá ainda. Esse trabalho aí também já vale ressaltar que começou na gestão da administração passada. Que bom que temos essas empresas no nosso município para nos ajudar. Com outro assunto é da VRS 482, com a preocupação que eu tenho lá com a rodovia, entrei em contato com o Fabiano, que é o responsável do Dair de Lajeado. Até duas semanas atrás nós tínhamos ido lá, né? O Jean estava junto também. Ele me disse que o processo de inclusão da rodovia do contrato da Giovanella está tramitando, e está se tentando também incluir os serviços de recuperação no Funrigues. Até semana passada estava na rodovia, né, fazendo os levantamentos, né? Mas acho que ali, não sei se demorar muito, não sei se tem como, pelo menos em alguns pontos, de repente a prefeitura tem que fazer alguma coisa ali, porque...
Para colaborar, ontem quando esteve o vice-governador aqui, o prefeito deu uma apertada e entregou o projeto para que ele fizesse, agilizasse. Então.
Oda, assim, ó, até perante a ligação que eu recebi, está autorizado fazer. E a previsão é para setembro. Então, de momento, acho que tem que, sim, chamar a atenção e também aguardar. Posteriormente, acho que tem que tomar atitudes diferentes, então, né? Tem que engrossar a voz, então. Também não pode ficar brincando com nós, né?
Sim, sim. É, que a gente vai tá cobrando, né? Então, sobre as pontes também, agora essa da Bela Vista, do Calipau, foi concluída. Tomara, então, que logo dê continuidade nas outras. Até hoje estava falando com o Gerson, lá o subprefeito, também a preocupação dele. Até agora, fim de semana, vai ter um encerramento de um fandango lá no Arroio Grande, lá na comunidade. E sempre é uma preocupação lá. E ainda a previsão de chuva, né? É bem complicado. Outro assunto é sobre lixo, né? Muitas pessoas às vezes nos procuram, né? E daí uns pedem lixeira na frente das casas, outros querem que tire. Até um tempo atrás fui procurado um dono de uma empresa, assim, daí ele me pediu se não podia tirar a lixeira. Até foi tirada, então, e só que daí o pessoal continuou jogando o lixo no chão, né? E daí até foi botado uma plaquinha lá para não colocar mais o lixo ali. Já deu uma melhorada. Só que também acho que é muito a conscientização das pessoas. O caminhão passa em tal dia, passou, uma hora depois já estão botando lixo de novo nas lixeiras, né? Daí os animais, cachorro e gato vão lá e extraviam todos o lixo. Até semana passada ali da Bela Vista para Medianeira, ali naquele matinho ali, na curvinha ali, daí até... tem uma plaquinha lá que diz não jogue lixo. E tinha um fogão a gás, velho, garrafas. Isso é lamentável. Até eu entrei em contato com o Jean, do Urbanos, e prontamente, dois dias depois, eles recolheram, né? Outro assunto também é sobre as MEIs, que se insera agora, final do mês. Aqui em Arroio do México temos em torno de 300 MEIs que têm esse direito de receber essas duas parcelas de R$ 1.500. Para quem não se inscreveu ainda, faça a inscrição. É um dinheiro que gira aqui no nosso município, né? Muito importante. Então, como já foi falado, mais colegas falaram também da emenda de 1 milhão. Vamos continuar votando e postando, compartilhando para que consigamos ir. Porque, que nem o Mariano também falou, saúde, sem saúde isso não é nada, saúde em primeiro lugar. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Saudar, senhor presidente, demais colegas, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Os colegas já anteriormente em outras sessões já pediram lixeiras, mas tem aquele detalhe que tem pessoas que na frente da casa não querem, mas que também querem lixeira, né? Então é complicado esse assunto. Precisamos tomar atitudes mais sérias. Acho que podemos fazer umas cartinhas e entregar nos bairros, nas comunidades, para as pessoas se conscientizarem do dia que passa o caminhão de lixo. Porque mal apenas, às vezes, o caminhão passa, já tem gente colocando lixo. Então, dessa reviria, lixo jogado, cachorro, gato, entra dentro das lixeiras, porque elas não vêm com tampas, e espalham tudo. Pedi, então, à administração que faça aquisição de, no mínimo, umas 50 lixeiras para colocar em pontos específicos que várias pessoas estão pedindo, estão solicitando, mas por enquanto ainda não tem. Também pedi para o executivo, para os responsáveis, urgentemente fazer a contratação de empresas para a reforma das academias de ginástica e também dos brinquedos de praça. Hoje, aproximadamente, no mínimo, temos mais de 12 praças necessitando urgentemente de reformas dos brinquedos. Dia após dia estão se deteriorando, chuva, sol, ficam apodrecendo, e se não tomar a providência logo, não será mais aproveitado. Assim como as academias de ginástica, que também, mesmo sistema, tem rolamentos trancados, caindo. Então, pedi à administração que tome providência o quanto antes, para não se perder totalmente esse material, esses conjuntos instalados pelo nosso município. Falar um pouquinho do anteprojeto, que na sessão passada falei muito da parceria, do convênio que o município precisa fazer com clínicas especializadas. Hoje a gente fala desse anteprojeto, que é um convênio que estamos tentando fazer, Centro Terapêutico São Francisco de Lajeado. Temos muitos adolescentes que nos procuram de livre e espontânea vontade, que querem um tratamento adequado, que querem parar com a dependência química, mas nosso município hoje temos um adicto apenas em Taquari, com custo de R$ 3.500 mensais, arcados pelos cofres públicos. Nesse meu anteprojeto é um pouco diferente, vocês podem verificar. Primeiro se faz um tratamento no próprio município, a desintoxicação no hospital, posteriormente fica de 3 a 4 meses no centro terapêutico, se recuperando e trazendo de volta à sociedade essa pessoa que tem esse problema de drogas, de dependência química, que muito está afetando o nosso município, nosso estado e o nosso país. Hoje, mais uma notícia boa: mais 21 famílias estão sendo contempladas pelo compra assistida. Então significa que logo ali na frente teremos 21 famílias que não necessitarão mais do aluguel social. Cada vez é bom salientar as pessoas que ainda não têm suas residências para ter um pouquinho mais de paciência. Governo municipal, juntamente com o governo estadual, buscando mais recursos juntamente no governo federal para ampliar o valor de R$ 154.000 por casa, está chegando à faixa de R$ 194.000, e pleiteando também mais 15 milhões para fazer a infraestrutura de onde que serão colocadas aquelas 294 casas, que seriam da enchente de setembro de 2023. Então, pedir às pessoas que ainda não têm as suas residências, tenham um pouquinho mais de paciência, que o município está trabalhando e enfrenta sempre uma burocracia com o governo federal para angariar mais recursos, para melhorar, para as casas ficarem um pouco maiores, para fazer toda a infraestrutura para construir naquele local. Agradecer ao colega Jean pelos 2 meses que esteve conosco nesta casa, abrilhantando com suas ideias, suas propostas, e também desejar à colega Helena umas ótimas férias, né? Precisa, né? 2 meses dá para curtir bastante o Nordeste, Estados Unidos, por aí em diante, né? Seria isso, senhor presidente.
Passa a presidência ao vereador Hélio.
Assuma a presidência e passa a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Acho que o Hélio foi feliz no assunto que ele tocou das praças nossas. Inclusive, antes, quando eu estava vindo para cá, até uma pessoa me mandou uma foto numa praça que necessita da roçada. Acho que é uma preocupação constante que nós devemos ter com as nossas praças, os brinquedos, né? Porque são áreas públicas onde é que nossas crianças brincam. Ainda mais agora, chegando final de agosto, começo de setembro, daqui a pouco chega o verão, e aí as crianças e famílias ficam mais tempo nessas praças. Peço, então, reforço o pedido do Hélio, uma atenção especial à administração municipal, através do setor competente, Secretaria Setores Urbanos, a reforma desses brinquedos, vistorias e roçadas nas áreas verdes. É muito importante. É um espaço de lazer muito importante para as nossas famílias.
Presidente, em relação aos brinquedos, no início do ano a gente fez um requerimento lá da Rui Barbosa, que eu continuo recebendo as mesmas solicitações dos mesmos brinquedos, então eu quero também aqui reforçar esse pedido, principalmente por aquela área lá que não foi atendida ainda.
Ah, importante colocação.
Presidente, só quero acrescentar aqueles aparelhos de ginástica que foram doados pelo Executivo ali na Campos Sales, foi passado para mim que os moradores daquela praça tinham que retirar e reformá-los. E até agora, então, os moradores não me deram retorno, né? Até estou indo atrás para ver o metalúrgico para reformar eles, então precisaria só de tinta, amarela e azul, né? Caso aqui, o executivo doou eles, mas não prestou para reformá-los.
Continuando, Semana passada e essa semana, alguns vereadores estiveram visitando as escolas nesse projeto magnífico do vereador, do colega Rodrigo, a respeito da Câmara Mirim. Eu acho que é um projeto bom, vai ter continuidade esse projeto, onde é que vamos estar formando futuras lideranças, que é muito importante para o nosso município. Como teve a questão da forqueta baixa, que foi aberta aquela valeta, acho que muito importante o trabalho que foi feito pela Secretaria de Obras e Agricultura, para os moradores, tem uma mesma questão em Palmas. Alguns moradores, proprietários de área de terra já me procuraram. A gente já fez a orientação, já conversei com o secretário Rodrigo e o secretário Termo. Vai ser feito o mesmo procedimento da forqueta baixa. Os moradores todos têm que entrar num acordo, em primeiro lugar, vai ser feita uma reunião, para ser feita a sequência da limpeza. Vai ser feita uma licença ambiental, que tem que ser feita para todo mundo ter a garantia de o serviço estar sendo feito correto perante a lei também. Então, os moradores que têm interesse e tudo, podem procurar o subprefeito lá, fazendo a solicitação também, alguns já fizeram, para daqui a pouco nós estarmos fazendo essas reuniões lá e encaminhando a licença, que é muito importante para a região de Palmas, que também foi atingida bastante pela enchente. Final de semana tivemos também, no sábado e domingo, o Festival do Vôlei, a Rio do Meio. Eu acho que feliz, a ideia das escolinhas de vôlei, as duas que nós temos aqui, em organizar esse festival, estão de parabéns. Mas o parabéns maior, eu acho que é para os atletas e principalmente aos pais, famílias que incentivam essas crianças. Tivemos vários municípios que vieram para cá com seus times e para jogar esse festival do vôlei de Água do Meio. Importante o apoio da família. O esporte é tudo de bom. Sempre, se a família não apoiar, não vai ter a criança que vai participar do esporte e não vai continuar num caminho certo e sadio. Sadio para a cabeça e para o corpo. Por último, quero dar um parabéns muito especial a esses empresários que se uniram e no último dia 15 fizeram a doação do caminhão do Corpo de Bombeiros. A visão, o empenho dos empresários na preocupação da segurança pública do nosso município. Acho que é importantíssimo termos a participação de mais empresários, se possível, em outras ações, mas isso aí já é o começo do nosso Corpo de Bombeiros, né? A área nós temos, está sendo feito já o encaminhamento de emendas. Eu sei que temos vereadores aqui muito empenhados. Parabéns a esses vereadores que têm esse vínculo mais a ver com o Corpo de Bombeiros.
Se me permite.
Sim.
Já temos então cadastrado o projeto inicial para o pavilhão. Já está sob avaliação do governo federal, então, para a liberação do recurso de 500 mil, que é proveniente da emenda do deputado Sanderson.
Não, é importante a gente exaltar e elogiar, vamos dizer, os empresários, as pessoas que se preocupam no bem-estar do nosso município. Precisamos sim ter o Corpo de Bombeiros. E tomara que não precisamos chamar eles quando nós estivermos aqui, né? Isso seria muito importante para nós. Mas, passo a passo, vamos chegar lá e ter o nosso Corpo de Bombeiros instalado aqui no município. Senhor, isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 013 de 2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 18 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 079, 080, 081, 082, 083, 084 e 085 de 2025 do Executivo e anteprojeto 006/2025 do Legislativo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio. Presidente Rodrigo Emílio Quino, secretário Fernando Kuhn, membro Mariano José Weitzmann. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 013 de 2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunidas no dia 18 de agosto corrente, analisou as contas contidas no processo número 000399-02-00-21-8 de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Arroio do Meio, senhores Danilo José Bruxel e Adriana Celestina Meneghini Lerman, referente ao exercício de 2021, bem como os projetos de lei número 079, 080, 081, 082, 083, 084 e 085 de 2025 do Executivo, e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que as contas do governo acima citado reúnem condições para apreciação em plenário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 18 de agosto de 2025. Presidente Maria Helena Matti, secretário Hélio Nascimento de Andrade, membro Vanderlei Majolo.
Projetos de lei. Projeto 079.
Autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público, bem como seu desmembramento e doação para a nova sede da Polícia Civil.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 080.
Autoriza o município de Arroio do Meio a solicitar a rescisão de contrato de plano de saúde dos servidores municipais em débito e adotar providências para cobrar dos valores devidos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 081.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo de cooperação técnica com a União, por intermédio da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lajeado, Rio Grande do Sul, e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 082, com mensagem retificativa.
Institui o Programa Municipal de Valorização e Incentivo à Agricultura Familiar do município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 083.
84. Autoriza a empresa Brasrede Telecomunicação Limitada a instalar câmeras de monitoramento na Praça Pública Alexandre Durante.
O projeto está em discussão.
Presidente, nós estivemos reunidos na Comissão de Constituição e Justiça, junto da empresa Brasrede. E a gente definiu alguns pontos que precisam ser melhor discutidos nesse projeto. A gente não conseguiu encaminhar tudo a tempo junto à administração. Então, gostaria de fazer o pedido de vistas desse projeto.
Projeto 083, com pedido de vistas. Projeto 084.
Autoriza o Poder Executivo a ressarcir os produtores rurais de Arroio do Meio que adquiriram semente de milho, programa Safrinha, Safra 2024-2025 e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 085.
Autoriza o município de Arroio do Meio a firmar termo de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul em prol da segurança pública por meio do vídeo monitoramento e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 091.
altera a redação do parágrafo 1º do artigo 3º e inciso 1º do artigo 4º da Lei Municipal número 4.383, de 20/6/2025, aluguel social.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Anteprojeto 006/2025 do Legislativo.
Dispõe sobre o tombamento e a preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do município de Arroio do Meio, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural e institui o Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Cultural de Arroio do Meio.
O projeto está em votação. Anteprojeto. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O anteprojeto está aprovado. Projeto Decreto 001/2025, Contas da Gestão, Exercício 2021.
Processo de aprovação de contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Arroio do Meio referente ao exercício de 2021. Falhas formais e de controle interno, recomendação, parecer favorável com ressalvas.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projetos 086, 087, 088, 089 e 090 baixam as comissões. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada essa sessão.